Pelasio Manduco, será seu babá. Entre esses dois meu coração balança, porque na hora cá quem vai ficar é seu GG.
Na primeira semana de novembro de 1937, a imprensa trazia diversos manifestos de grupos políticos em favor da candidatura presidencial de Armando Salles Oliveira. Os apoios vinham principalmente do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eram manifestações de alas do Partido Republicano Mineiro, da União Democrática Brasileira e do Partido Constitucionalista, entre outros. No dia 10 de novembro, o Jornal Diário de Notícias trazia um manifesto do Partido Constitucionalista de São Paulo que ressaltava a coerência política de Armando Salles, ex-governador do estado, que havia deixado o cargo para concorrer à presidência, mesmo sem o aval de Getúlio Vargas. Em suas memórias, o ex-governador de Minas Gerais, Benedito Valadares, conta que a agitação na Câmara dos Deputados, por causa da candidatura de Armando Salles, acabou antecipando em 5 dias a decretação do Estado Novo. Inicialmente previsto para o dia 15 de novembro, data da proclamação da República, o golpe se deu no dia 10.
Recebi telefonema do ministro Eurico Dutra pedindo-me falar ao presidente para abreviar o momento. Não podia mais conter os militares, dada a agitação reinante na Câmara em virtude da leitura do manifesto de Armando Salles. Telefonei ao Palácio do Catete, transmitindo ao presidente o que acabava de ouvir do ministro da Guerra. À noite, veio um cifrado do presidente. Divulgação notícia a que forçou precipitar movimento para amanhã. Getúlio Vargas.
O manifesto lido na Câmara dos Deputados pelo deputado João Carlos Machado e escrito por Armando Salles tinha como título Aos Chefes Militares do Brasil. Era um alerta sobre o golpe que se aproximava e uma conclamação às Forças Armadas para que o impedissem. Em seu diário, Getúlio Vargas escreveu:
em vista disso, era preciso precipitar o movimento, aproveitando a surpresa. E assim se fez. Mandei chamar em seguida o chefe de polícia e o ministro da Justiça. Com este e o ministro da Guerra, combinamos todas as medidas. No dia seguinte, as duas casas do Congresso amanheceram guardadas pela polícia.
Assim, no dia 10 de novembro, estava decretado o Estado Novo. Do Palácio Guanabara, às 8 horas da noite, Vargas usou cadeia de rádio para anunciar um novo regime político, em transmissão pela rádio PRA2 do Ministério da Educação. Getúlio justificava como um momento de tomar decisões responsáveis, que afetavam as instituições e os métodos de governo. Era um momento de profunda perturbação política e de aspectos graves contra a ordem.
Em tais circunstâncias, a capacidade de resistência do regime desaparece e a disputa pacífica das urnas é transportada para o campo da turbulência agressiva e dos choques armados. É dessa situação perigosa que nos vamos aproximando.
Havia, nas palavras de Vargas, a degeneração da disputa política, que caminhava para a disputa armada. O presidente justificava a decisão pelo fato de os partidos não terem alcançado um consenso para a disputa presidencial que estava marcada para janeiro de 1938.
A inércia do quadro político tradicional e a degenerescência dos partidos em clãs facciosos são fatores que levam necessariamente a armar o problema político não em termos democráticos, mas em termos de violência e de guerra civil.
O Estado Novo era, continuava Vargas, uma reação do governo às facções antidemocráticas que surgiam no mundo e que se estendiam até o Brasil. Era uma clara referência à ação integralista brasileira, inspirada no fascismo italiano, e à Aliança Nacional Libertadora, esta já fechada e que havia abrigado os partidários do comunismo. Mas também, o Estado Novo era uma ação preventiva contra o caudilismo dos estados, contra a transformação da política local em disputa armada.
Os preparativos eleitorais foram substituídos em alguns estados pelos preparativos militares, agravando os prejuízos que já havia sofrendo a nação em consequência da incerteza e instabilidade criadas pela agitação facciosa. O caudilismo regional, dissimulado sob a aparência de organização partidária, armava para impor à nação as suas decisões, constituindo-se assim em ameaça ofensiva à unidade nacional.
Diante disso, Vargas explicava que o Brasil não tinha mecanismos para conter estes movimentos se se mantivesse dentro das normas da Constituição de 1934, criada numa realidade que já não existia. O Congresso, afirmava Getúlio, não havia dado conta de aprovar demandas como o Código Penal, as leis trabalhistas, os códigos das águas e do ar entre outros.
Não deixaram, entretanto, de ter andamento em aprovação medidas destinadas a favorecer interesses particulares, algumas evidentemente contrárias aos interesses nacionais, que por isso mesmo receberam o veto do Executivo.
Vargas finalizava o anúncio da nova Constituição afirmando que a anterior, de 34, havia perdido o seu valor prático e a sua utilidade. Era o momento, nas palavras do presidente, de se preservar o país contra a desordem e o caos.
Entre a existência nacional e a situação de caos, de irresponsabilidade e desordem em que nos encontrávamos, não podia haver meio termo ou contemporização. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas como abstração. Restauremos a nação na sua autoridade e liberdade de ação.
Estava decretado o Estado Novo. Até 1945, o Brasil viveria sob censura na imprensa, sem Congresso Nacional e sem garantias de direitos individuais. Para o professor Paulo Kramer, da Universidade de Brasília, o Estado Novo é mais um episódio da dificuldade crônica do Brasil de manter regimes representativos e democráticos.
O Estado Novo é um episódio que, ao mesmo tempo, é uma manifestação dessa crônica dificuldade que o Brasil tem de estabelecer um sistema de representação de interesses. A prova dessa dificuldade são os vários episódios de interrupção da nossa vida democrática que nós tivemos no século passado. Um deles, o Estado Novo.
O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, afirma que o golpe do Estado Novo foi cirúrgico.
Foi um golpe muito cirúrgico, um golpe incruento, né? Muito cirúrgico, com apoio das Forças Armadas, contra o qual, basicamente, foram poucas reações.
O anúncio do Estado Novo em cadeia de rádio mostra outra face de Vargas, a de um governante, o primeiro da história brasileira, que entendia a imprensa como uma arma importante na propagação de suas ideias. A criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, dirigido por Lourival Fontes, e o encampamento da Rádio Nacional do Rio de Janeiro foram atos com o objetivo de garantir que a propaganda varguista seria espalhada pelo país. Vargas seguia o exemplo de Mussolini, Hitler e Franklin Roosevelt, que da mesma forma usaram o rádio como uma poderosa arma de propaganda político-ideológica, como explica o professor Antônio Barbosa, da Universidade de Brasília.
Getúlio é o nosso primeiro governante a compreender a força dos meios de comunicação, especialmente o rádio. Naquele momento, o rádio é um instrumento valiosíssimo, revolucionário, e ele vai fazer uso disso admiravelmente bem, inclusive fazendo um ato de violência, encampando a Rádio Nacional, que pertencia ao grupo A Noite, né, tornou-a oficial para ser a voz, literalmente a voz do Brasil, que seria a voz de Vargas.
O Estado Novo durou até 1945. Terminaria com o final da Segunda Guerra Mundial, vítima de uma contradição. Ao mesmo tempo em que se aliou às potências que lutavam contra o totalitarismo na Europa, enviando tropas para o território europeu que combateram as forças italianas e alemãs, Vargas mantinha no Brasil um regime autoritário, inspirado no fascismo de Mussolini. A questão era como as Forças Armadas lutavam pela democracia lá fora, enquanto o país vivia sob censura e autoritarismo. Essa contradição e a perda de apoio levaram à deposição de Vargas em 29 de outubro de 45. No quinto e último episódio da série Estado Novo, 80 anos, vamos falar sobre os personagens que auxiliaram Vargas na decretação do governo autoritário.